O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Sim, famintos da bola. Da bola oval, para ser mais exato. Estamos começando um novo podcast na Central 3. Vamos falar muito de futebol americano, mas o papo aqui no Playbook vale para todo tipo de fã. Para todos, dos mais engajados, aqueles novatos que estão chegando agora, que querem entender mais o jogo e, acima de tudo, querem saber as histórias que cercam esta verdadeira paixão, não só dos norte-americanos, mas nos últimos anos também aqui do público brasileiro. Eu sou o Conrado Giulietti, já fiz outro podcast aqui na Central 3, O Prato Feito, que voltará numa segunda temporada, mas hoje é uma roupagem diferente, é um programa, é um podcast diferente. Tenho ao meu lado Gustavo Faldon, Rafael Bellatini e Cacau Custódio, que são os meus especialistas em futebol americano e que toparam esta loucura. O Playbook vai sempre ao ar às quartas. A gente pretende aqui neste dia falar da rodada que passou e já te aquecer para a rodada que vem aí. Estamos em semana 10. Começamos um pouquinho atrasado, mas tenho certeza que você vai curtir esta ideia. Então, pouco a pouco, ao longo deste podcast, você vai conhecer um pouco mais, no episódio número 1, o que é o Playbook. Vamos começar com as damas primeiro, vocês concordam? Vocês que estão aqui de corpo presente?
Primeiro as damas, né, Conca?
Tá, concorda?
Lógico.
Alô, Cacau, dona Cláudia Custódio, que está enferma e por isso não está aqui no estúdio da Central 3. Tudo bem, Cacau?
Tô sentada hoje. Tudo bem, gente?
Você não está vendo a Cacau, você que está nos ouvindo? A gente vê ela aqui no monitor, ela está com uma tipóia. Por quê? Conta, vai, pra gente já criar uma intimidade com o nosso público, Cacau. Por que que você está com essa tipóia?
Então, esse foi no futebol, mas foi no nosso futebol aqui brasileiro mesmo. Levei uma entrada jogando a Copa Imprensa aí pela ESPNW e arrebentei todos os ligamentos do ombro, fraturei um osso da clavícula. E agora eu vou ficar de repouso um pouquinho.
Mas pelo menos tá, a voz está boa para fazer.
Depois isso. Falam que o futebol americano
que é violento. Ela joga também futebol americano. Eu trabalhei.
Que o futebol feminino falam que é leve, né? Que é uma coisa. Meu Deus.
Pega muito pesado. Vocês levam muito a sério essa brincadeira. Eu trabalhei com o Rafael Bellatini, trabalhamos ainda juntos. Aliás, os quatro trabalham na ESPN. Mas o Rafael Bellatini também jogava futebol americano. Quando Sim. entrou na rádio ESPN, também chegava tudo remendado às vezes, né?
Sim, tem uma plaquinha aí em homenagem ao futebol americano, uma plaquinha com 3 parafusos no braço esquerdo.
Olha que legal.
Detector de metal, né?
Não passa.
Eu apito em lojas.
Bom, então vamos nos apresentar aqui para quem está nos conhecendo agora aqui no Playbook. Depois a gente fala um pouco de qual é a ideia do podcast. Mas posso começar aqui?
Opa,
comece, passa as rédeas.
Vamos lá. Então eu falei um pouco aqui do trabalho já na Central 3 com o Prato Feito, que é um podcast de viagem, gastronomia, amizade, conversa, enfim. É uma outra linha completamente diferente do Playbook. Minha experiência com o futebol americano tem um nome, Joey Montana, o jogo do Mega Drive. Eu comecei a gostar de futebol americano por causa desse jogo. Eu nunca tinha visto uma partida de futebol americano, mas eu gostava de jogar o Joey Montana.
Vai relançar o Mega Drive, hein?
É verdade?
É verdade.
Boa, e vai poder jogar. Apesar que tem uns emuladores que dá pra jogar, né?
Tem, mas esse eles vão relançar o Mega Drive e o console mesmo.
Isso, né? Vão relançar o console, só que tá bem carinho ainda.
Sim,
aí,
sim.
Na onda retrô, né? Bom, mas aí eu lembro que eu comecei a jogar porque eu gostava do jogo. O jogo era praticamente muito intuitivo, tinha um monte de tática já. E aquilo começou a me chamar a atenção. Então, eu antes de ver na televisão, eu vi no videogame o Joey Montana. Mas considero os meus conhecimentos de futebol americano nível de 0 a 10, nível 3. E você que curte nível 10, ou você que tem conhecimento nível 10 aí do outro lado, não fica bravo, porque o meu papel vai ser justamente ser, como bem definiu o Rafael Bellatini quando a gente estava desenvolvendo a ideia do podcast, nós vamos fazer um NFL para colorir também. Certo? Para leigos. Certo? Então eu vou fazer o papel do idiota às vezes mesmo, tá? Não tem problema nenhum de perguntar e tirar desses caras aqui que estão ao meu lado conhecimento de NFL. Não tem um time, apesar de já ter assistido em campo em Miami o Dolphins, já ter assistido o Jets e já ter assistido o Giants. Em comum desses três times mandantes, só o Giants não venceu. Você vê como eu sou pé quente.
Jets... Não vá mais.
Toma essa, calma.
Mas enfim, tem um grande amigo, amigo também do Rafael Bellatini, Humberto Bau, lá em Miami, que tenta me convencer, me comprar ser torcedor do Dolphins. Já me deu camisa, boné.
É sofrimento demais.
Ele quer te fazer sofrer.
Ele quer.
Ele não é seu amigo.
Não é seu amigo.
Mas eu costumo dizer que gosto, simpatizo, mas não tenho nenhum time. Gosto de assistir o esporte e acho que isso também me dá certa vantagem, não ter nenhum apelo emocional. Não é a mesma coisa da Cacau. Sua relação com a NFL, Cacau?
Olha, se você falou que, que a sua relação tem um nome, a minha também. A minha é o Helmet Cat, que é aquele Super Bowl 42, que o Giants era o underdog total, Patriots era super favorito, e o Helmet Cat, que é o, aquele, a recepção com o capacete, né, que o David Tyree fez, aquilo me conquistou, e eu passei a acompanhar muito mais o futebol americano, comecei a jogar aqui no Brasil pelo Mackenzie, né, quando a gente tentou criar um time de flag.
Boa, Mackenzie, é nóis.
E o flag é a versão sem contato, né, do futebol americano. Tem algumas modalidades sem contato e o flag que eu joguei 5x5 era uma delas. E aí eu passei a acompanhar a NFL muito de perto e criei uma paixão muito grande pelo Giants, que eu já gostava do Giants por ser de Nova York e por não ser verde. E escolhi de vez.
Acho que eu já sei o time de futebol da Cacau.
É, isso foi meio de graça, né? Meio de graça. O Yami vai te cortar aqui, hein? Eu derrubo a conexão da Cacau.
Opa, caiu. Perdemos.
E aí, apaixonada pelo Giants e tudo mais.
Sim, senhor.
E, bom, eu esqueci de dizer, eu falei que todos trabalhamos na ESPN, né? Em papéis diferentes, até em departamentos, pouco diferentes, mas estamos ali sempre perto. Isso que nos une também, nos coloca próximos, e a Cacau eu vejo direto lá vestindo a camisa do Odell.
Do Cruz.
É isso aí. E você?
Só falta a jersey do Manning.
E o Faldon eu achava que torcia pro Pittsburgh. Quando eu falei isso, ele ficou bravo, cara.
Sim. Não torço para o Pittsburgh Steelers. Tem, inclusive, um membro da nossa redação que tem uma tatuagem do Pittsburgh Steelers.
Tatuagem a valer mesmo?
Exato, tatuagem. Descubra. Não,
mas
não
que
vou
que ele tem o Big Ben tatuado?
Não, ele ele tem o símbolo dos Steelers. É.
E aí a sua relação, Faldon?
Minha relação...
Com o futebol americano, com a NFL?
Com o futebol americano, eu estudei desde pequeno no Colégio Mackenzie e fiz faculdade lá também. E quando eu tinha ali uns 9 anos de idade, 10 anos de idade, um professor de educação física começou implantou o flag football dentro das atividades da escola. Na época, confesso que não dava muita atenção, era um esporte completamente estranho, eu era pequeno, tinha 9, 10 anos ali, não curtia muito. Aí, certo dia, quando eu já estava bem mais velho, eu tinha uns 16 anos, estava estudando para uma prova de química, nessa época do ano, em novembro, que os jogos começam tarde, e eu odeio química. Todo jornalista aqui vai gostar de química. Aqui. E aí comecei a estudar tarde, tava com insônia, não conseguia dormir, falei, deixa eu ver o que tá passando na TV. Aí, o primeiro lance que eu vi foi o LaDainian Tomlinson anotando um touchdown, e aquilo lá me ganhou, comecei a inclusive torcer pro San Diego Chargers, à toa, e comecei a acompanhar o futebol americano dali, comecei a jogar Madden ali também, que é uma coisa que ajuda muito no compreendimento das regras, porque você vai aprendendo sobre regra, sobre, né, como posicionar o time em campo, as melhores táticas. E aí isso aí já estava em novembro, já não tinha mais aula de educação física, faltava poucas provas para acabar o ano. Eu falei, nossa, ano que vem eu vou voltar lá e falar pro meu professor que eu tô gostando de futebol americano, né? Aí eu cheguei no ano que vem, ele tinha sido demitido, não tava mais na escola.
Mas o cara quis meter flag, cara, na aula.
Mas de qualquer forma, um grande abraço, hein? Ao Paulo Arcuri. Lembro até hoje o nome dele. E daí, a partir daí eu comecei a acompanhar, isso já faz praticamente um pouco mais de uma década. E me apaixonei pelo esporte. E esse Super Bowl aí que a Cacau citou entre Giants e Patriots. Eu estava a turismo em Nova York naquele dia. Foi bem legal ver a reação da cidade ali, aquele resultado histórico. Rafael Bellatini começa a lacrimejar aqui do meu lado. Mas foi bem legal acompanhar ali aquele jogo, ver a energia da cidade. Foi a primeira vez que eu vi como é que é um Super Bowl, que você não precisa estar no estádio, não precisa estar no jogo para sentir o Super Bowl. E você vê que ali é uma final de Copa do Mundo uma vez por ano que acontece lá. E eu me identifiquei bastante com aquele time. Acompanhei bastante aquela temporada e não acreditava que os Patriots iam perder, né?
Como repórter do ESPN.com.br, você já fez algumas coberturas em loco também, né?
Já tive a oportunidade de estar nos três últimos Super Bowls, um deles ao lado do Bellatini, que foi o mais sem graça de todos, né, Bellatini?
Era o jogo,
foi...
né?
Exato, a gente
aquele
foi...
Aquele em Nova York?
Foi o mais aquele legal. Em Nova York.
Aquele de neve, né? Isso. Quer dizer, a neve foi no dia seguinte ao Super Bowl, na
isso,
segunda.
Isso, que a gente quase não conseguia ir embora.
E eu tava nesse teu papel aí, eu tava lá de turista. Não fui assistir o jogo, obviamente, não consegui ingresso, mas vivi a semana, mas que frio. E aí acabou o Super Bowl, e quem foi o show? Foi o do Bruno Mars, esse?
Foi do Bruno Mars e o Red Hot Chili Peppers... Unplugged.
Unplugged. Deixando claro que estava.
Exato.
E aí no dia seguinte caiu uma neve do caramba.
É. Pois é. Durante a semana chegou a fazer menos 18 graus lá um dia. Uhum. A gente quase morreu de frio. Mas daí no dia do jogo fez acho que 12, 15.
No dia tava até calor. A gente
exato.
Ficou, né? Tava tirando blusa. Na hora do jogo, se não me engano, foi 5 graus. Mas durante a tarde chegou a fazer uns 12 graus.
Bom, eu já vi Bellatini no contato de rádio ESPN, nos tempos de rádio ESPN, chorar a perda, por exemplo, desse Super Bowl.
Não chorei, não.
Né? Nossa, não chorei, não. Eu não tô sabendo dessa.
Perdeu foi em 2011, que você me viu perder. Foi o primeiro Super Bowl meu na rádio ESPN.
E era aquele que a gente tinha uma vinheta que tocava a cada 5 minutos no
isso,
break?
Isso.
Que era a narração do Everaldo Marques.
Que ele tentou, que ele... tentou o
toca
o Hail
Mary, no chão,
Giants
é bola campeão.
Bola no chão.
Ele ouvia todo dia isso e chorava.
Que foi
mas enfim, é torcedor do Patriots.
Isso, eu comecei... falar um pouquinho, eu comecei a descobrir que existia futebol americano, mais ou menos como você também, com o videogame, com o Montana e no Mega Drive, e eu lembro de ter jogado uma vez de moleque, alguém tinha voltado dos Estados Unidos e a gente brincou com uma bola normal, brincar de futebol americano, e depois em 96 para 97, um amigo meu tinha passado um período nos Estados Unidos e ele voltou com algumas coisas de futebol americano, de beisebol e tudo mais, e ia ter o Super Bowl e ele mostrou, acho que era uma Sports Illustrated, uma revista, e a gente... viu lá, o Super Bowl era entre New England Patriots e o Green Bay Packers. O técnico dos Patriots era o Bill Parcells. Eu olhei, fui escolher um time, escolhi os Patriots perderam o Super Bowl para os Packers, eu descobri que os Patriots não tinham nenhum título, né? Porque naquela época nem internet direito
não
você
é,
tinha.
Quer dizer, ele está ressaltando que ele não
que
é.
Que não é modinha, modinha isso, exato.
Deixa bem claro isso daí.
Ele aí, sempre conta essa história.
Mas é porque depois fez ser relevante, né? Porque aí eu. Não ganhou nenhum, perdeu dessa vez, não vou escolher, não vou ser modinha. Falei, não vou ser modinha, não vou torcer para quem ganhou. Podia muito bem ter torcido para os Packers, mudado ali minha escolha na hora e torcer para ninguém ia saber nunca. E aí. Escolhi os Patriots. Eu lembro até hoje, o Drew Bledsoe era o quarterback dos Patriots e ele se machucou, aí já acompanhando um pouquinho mais pela internet e teve aquela lesão seríssima, né, que agora fez aniversário essa lesão, que o Tom Brady teve a primeira chance dele como quarterback e naquelas grandes besteiras que a gente faz de previsão, eu lembro até hoje quando o Drew Bledsoe estava com condições de voltar ao time, de voltar a jogar futebol americano e o Bill Belichick disse que ia manter o Tom Brady. E também poderia ter escondido isso, tá vendo? Eu falei assim, que besteira, Drew Bledsoe é o meu titular, eu acho que o Drew Bledsoe merecia voltar pro time dos Patriots.
É um dilema parecido que o Cowboys está passando agora.
Mais ou menos isso daí, mais ou menos isso daí.
Se existisse Twitter na época, que, teria favoritado esse
não, com certeza, eu teria tweetado com certeza, volta Drew Bledsoe, fora Belichick.
Eu queria saber o seguinte, nessa época o Tom Brady não era... conhecido como o marido da Gisele.
Nem perto da Gisele ainda.
Vocês que gostam muito de NFL, vocês adoram quando aparece o marido da Gisele.
As coisas
né?
mais legais.
Teve um troco recentemente, não sei se você viu.
Teve um troco.
A imprensa americana foi falar com a Gisele Bündchen sobre a verdade que vocês apoiam o Donald Trump na eleição dos Estados Unidos. E aí a manchete foi Tom Brady's wife. Então aí, tipo, digamos, foi a vingança, né?
Que beleza. Eu vejo que vocês ficam revoltados quando aparece o marido da Gisele, que é quase que uma forma de quem não conhece nada do esporte identificar.
É, de chamar ali, até brincando, né? Porque o Julian Edelman tava namorando uma outra modelo, uma amiga da Gisele, e agora me fugiu o nome dela, aí começaram a brincar que seria um passe do marido de Gisele pro namorado da outra. É a forma, mas é normal. E às vezes chama atenção, então. Eu acho que vale. Como você disse, seu conhecimento é 3 ali. A gente tem que trazer mais gente para conhecer mais a NFL. E quanto mais gente conhecer a NFL, é o mais legal que tem. Porque é um esporte que... Olha, eu faço questão de explicar cada detalhezinho para todo mundo. Não reclamo quando a transmissão às vezes cai para um lado mais didático, porque eu sei que tem muita gente que não entende e tem que...
Eu nunca vi ninguém que chegou assim e falou, olha, eu compreendo a dinâmica do jogo, eu conheço as regras e eu não gosto
eu não
de
gosto.
NFL. Eu nunca vi. Eu nunca
todo
vi,
mundo que né? conhece
todo
a
mundo
regra.
Que conhece... Conhece um
ainda
pouco
que você não saiba os pormenores, isso, as questões de faltas, isso. por exemplo, são complicadas para você. Eu brinco que é quase como você ensinar o que é o impedimento para quem vê futebol pela primeira vez.
Isso, né? E ainda você tem outras coisas, do tipo, quando que é o... Agora não tem mais a tuck rule, mas é o passe, qual que é, qual é a recepção.
As regras mudam ano a ano.
Isso, então antes, é um esporte que é muito dinâmico.
Mas se você consegue passar a dinâmica, usar a tua palavra, do tipo, qual é o objetivo,
isso.
a história do território, a história de você conquistar...
Conquista
de
território, o que, que é ali, a história do fumble. E a pessoa começa a ver, né? Porque geralmente quem assiste as primeiras vezes, ele não gosta, por exemplo, do jogo corrido. Ele fala, jogo corrido, o cara ganha uma jardinha, duas jardinhas, isso não dá em lugar nenhum.
Depois
e aí você vai vendo,
né?
Você vai vendo que a pessoa vai conhecendo o futebol americano quando ela começa a gostar do jogo terrestre. É incrível isso.
Ô, Cacau, você tá muito quietinho, você ainda tá aí? Tá vendo? Não tá.
É porque não tô vendo vocês... Daí fica complicado, né?
Mas você tá aí? Não.
Tô aqui.
Tá aí com um certo delay. Então vamos aproveitar essa deixa. Estamos aqui, estamos te ouvindo. Vamos abrir a primeira vinheta, o primeiro quadro desse playbook pra gente explicar um pouco mais do que é este podcast.
Translating the game. Traduzindo o jogo. Translating. Translating the game. Traduzindo o jogo.
A Cacau vai voltar em instantes. Nós vamos reiniciar a conexão com ela, Cacau, via Skype. Bom, a voz do Google, a moça do Google, vai ser sempre essa vinheta traduzindo o jogo, que é um pouco do que é a proposta também desse playbook. Ele não é só para leigos, ele é também. Então, o Traduzindo o Jogo, semana a semana, episódio a episódio, a nossa ideia é trazer expressões e trazer termos que você talvez ouça, e nas transmissões, leia, mas não tem muita ideia do que está falando. Então, a ideia mesmo é traduzir o jogo. Eu vou fazer outras interrupções também ao longo das conversas, para quando eu não estiver entendendo, para que os nossos especialistas traduzam. Bom, mas nós escolhemos Faldão, Bellatini, Cacau, galera que está ligada aqui no podcast, no playbook, a gente escolheu o primeiro traduzindo o jogo falar o que é o playbook, o que é esse podcast. Então nós vamos ter essa sessão que é o traduzindo, a Cacau vai trazer um termo, o Faldon, o Bellatini, ou eu mesmo vou levantar aqui, pô, o que que é? Fala aquele que você queria fazer já de primeira, Faldon.
Eu tinha falado inicialmente, né, roughing the passer. Às vezes você tá vendo ali a transmissão, não sei o que, daí você vê ali o quarterback caindo, sendo atropelado. Roughing the passer. O que é o roughing the passer?
O que é o roughing the passer, Cacau? Vamos ver se eu consigo agora ter a Cacau com a gente.
O roughing the pass.
The passer.
Isso é a pressão do quarterback, né? Você traz uma pressão para o quarterback para que ele ou que você consiga chegar até ele, ou que ele tenha mais pressa e não tenha tanto tempo para tomar uma decisão correta. Então você faz ele se livrar da bola mais rápido e provavelmente cometer algum erro.
A falta, né, de roughing the passer, geralmente você vê ali que o quarterback já lançou a bola e ele foi atropelado por um defensor. E aí o juiz vai lá e joga aquela bandeirinha amarela indica uma falta na jogada. Geralmente aparece até ali no GC embaixo quando você está vendo o jogo. E um defensor, ele não pode atingir, taclear, né, derrubar o quarterback depois que ele já se livrou da bola, né? E geralmente...
E mesmo que seja um segundinho depois, o cara liberou a bola e acabou de sair na mão dele, o cara bateu nele. Tem faltas e faltas, né? Tem hora que o árbitro dá essa falta assim que ele lançou a bola, tem hora que ele não dá, né? Mas geralmente ele dá, porque o quarterback, ele é muito protegido na NFL, ele é muito protegido.
Sim, e geralmente, assim, é uma coisa difícil, entendeu, de você julgar, porque quando você vai ver no replay, parece que passou muito tempo. Mas às vezes é uma fração de segundo. E aí vem o defensor, aquele cara de 2,03m, 130kg de pura massa muscular ali. Ele vem a todo vapor. Então, a hora que o quarterback soltou a bola, ele já tá ali em cima do cara. Então, muitas vezes ele
tem... desgovernado, ele não tem mais como parar. Né?
E aí, o roughing the passer se dá, o quarterback se livrou da bola, o defensor atingiu, derrubou ele, é uma falta e o time defensor perde 15 jardas, né?
Tá, bom, então esse é um dos exemplos.
15 jardas e um first down automático.
Isso, esse é um dos exemplos. O traduzindo não é só termos, mas também às vezes até o traduzir, ele é uma expressão, é um termo que você pode, até para entender de tática, por que, que um time é melhor do que o outro, ou por que, que uma vitória foi fundamental. Então a nossa ideia aqui é sempre abrir com os resultados da rodada anterior, a gente ir passando, né, por manchetes. Daqui a pouco a gente vai fazer isso, inclusive, já aqui na sequência aqui do nosso playbook, e também trazendo esses termos, essas coisas que você vai ouvindo nas transmissões, e aí é legal, a gente vai abrir um canal de comunicação, né? Na própria página aqui da Central 3, você pode mandar mensagem pra gente, mas a gente pode também aqui abrir um canal de comunicação para você nos perguntar, né? Não só comentar, criticar, mas também fazer perguntas.
Tirar dúvida, saber, é questão de time mesmo. A gente vai trazer muitas coisas, então vale a pena conversar mesmo.
Dentro do playbook, nós teremos notícias, o que está se falando na semana pós-rodada e pré-rodada. Né? Nós estamos, neste momento, gravando entre pós-décima semana e pré-décima primeira semana. Então, a gente tem um quadro que a gente vai abrir já, falando dessas principais notícias, né, para trazer para vocês. Nós temos um quadro de fantasy. E aí, o Bellatini, que é fanático por fantasy, vai fazer o quê? Vai dizer, contrata, põe esse cara no teu time, tira esse cara do teu time. É basicamente isso, Rafa?
A gente vai trazer algumas tendências de alta, tendências de baixa.
No mercado?
No mercado do fantasy.
Stock market. Boa. Que mais que nós teremos aqui? Eu perdi o meu roteiro. Nós teremos o Football League, e aí é onde eu entro com a maior alegria e prazer. Não que nos outros eu não tenha, mas é que nesse aqui se fala de comida. E a gente vai sofrer, porque nós vamos gravar sempre nesse horário perto do almoço.
Então nós estamos ferrados. Você falou food e eu já comecei a salivar.
O Football League nada mais é do que os sabores da América, né? Então, assim, vamos escolher um time por rodada e falar de algum prato típico, tradicional, ou ligado exatamente ao time, que se come no estádio, nas tailgate parties, ou propriamente da região, da cidade. Hoje eu vou falar de Dallas, que é o time com o maior número de vitórias.
Isso. Tudo bem? 8 vitórias, 1 derrota. Concordo.
Melhor então vamos falar de Dallas.
Dallas é bom.
Uma costela, aí a gente... barbecue ali. Pô.
Esse é o prato mesmo. Aí traz uma pequena projeção da próxima rodada. E aí com os nossos destaques finais. Deixei alguma coisa de fora?
Acho que é isso.
Vamos então, tipo, subir o som e fazer um giro de resultados e vocês vão colocando vossos pitacos em cada um deles. Deixa eu ver se Cacau já me ouve melhor aí também para participar desses pitacos. Tá aí, Cacau?
Tá travando um pouco, mas estamos aí. Vamos lá.
Agora foi maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Eu não combinei aqui com o nosso Leandro e a mim. Aliás, nem apresentei, né? Nem falei que o Leandro e a mim tá aqui com a gente, fazendo todos os trabalhos técnicos na mesa de som. Mas vamos embora com essa trilha mesmo. Vamos com resultados. Aliás, o que tá tocando aí mesmo, nesse momento? Drake. Começou Bon Jovi, que era a pedida do Faldão, e agora Drake, que é a pedida da Cacau.
Piorou, eu diria.
Você gosta de Drake?
Olha isso. Essa é uma trilha do Drake, o Odell Beckham Jr. ouve demais, tem muito a ver com o jogo. Ele fala que é motivação antes da partida pra ele, né? A letra é bem legal.
E Bon Jovi, inclusive, que é um ávido fã de NFL, torcedor do New York Giants, amigo pessoal de Bill Belichick, e tentou comprar o Buffalo Bills.
Ele quer dominar toda a AFC Leste. Bon Jovi. Dominar a AFC Leste. Torce pelos Jets, é amigo do Belichick.
Torce pelos Giants, é amigo do Bill Belichick. É visto muitas vezes no pré-jogo dos Patriots conversando com o Robert Kraft, que é o dono dos Patriots. É,
ele tem bastante amizade, ele aparece em a Football Live.
E tentou, fez uma proposta oficial junto com um grupo de sócios para comprar o Buffalo Bills há uns 2 anos, mas sem sucesso.
Então vamos lá, o som de Bon Jovi, resultados da semana 10 da NFL. Começando com o Thursday Night Football, na quinta passada, o Browns perdeu a décima seguida, é o pior início de história da NFL, Bellatini?
É o pior início de uma franquia da NFL em Cleveland, né? Porque os Browns, antigos Browns, morreram em 95, quando se mudaram para Baltimore, e hoje seu histórico todo pertence ali aos Ravens, mas Cleveland nunca tinha visto um time de futebol americano começar uma temporada com 0-10, e os Browns caminham fortemente para terminar um 0-16, como foram os Lions anos atrás, que foi o único time a conseguir perder todos os jogos de uma temporada. Os Lions muito mal, os Browns muito mal, péssimas escolhas, talvez o Ward 3 ainda volte nessa temporada, mas é difícil pensar em alguma coisa que funcione em Cleveland. Se deu certo pro Cavaliers, se os Indians chegaram na World Series no beisebol, os Browns não vão pra frente. Quando parece que o esporte em Cleveland tá dando certo, os Browns chegam e falam assim, não, peraí, tô eu aqui, ó, sou muito ruim.
E só pra completar, o melhor jogador do time é o Terrell Pryor, que é um wide receiver, que até 3 anos atrás ele era um quarterback. Então, só pra você ter uma ideia do...
E teve uma chance de quarterback esse ano e lançou uma interceptação.
Sim, tem isso.
Bom, como diria Rômulo Mendonça, vamos com uma pitada ufanista. No dia de seu aniversário, Cairo Santos marca o field goal de uma improvável vitória dos Chiefs sobre o Panthers. Grande resultado, hein? 20-17.
Tremendo resultado. Tá perdendo por 17-0, né? Conseguiram virar o jogo. Teve um touchdown defensivo só, né? Sim. O Eric Berry conseguiu a interceptação e retornou para touchdown. E depois só Cairo Santos chutando lá. E tá bem, viu? Olha, se você não votou ainda, vamos fazer de novo, né? Se não, entra lá no site da NFL.
Não é eleição, mas.
Vota no Cairo Santos pro Pro Bowl. Ele é um jogador. Olha, temporada de kicker tá tão ruim, gente. O pessoal tá errando tanto chute.
Deixa eu ver aí, o Blair Walsh acabou de ser dispensado
pro Minnesota Vikings. Isso, Blair Walsh, o Gostkowski teve um ano horrível, de começo de ano horrível. Todo mundo errando. E o Cairo tá lá, semana após semana, sendo firme.
Porque o kicker, pra quem não tem muita familiaridade com o futebol americano, o kicker, digamos assim, a posição dele é meio ingrata. Ele é que nem o goleiro. Quando ele acerta, digamos que as pessoas falam que ele não fez mais do que obrigação. É. Quando ele erra, ele é vilão.
Isso.
Então é um... Digamos, é uma posição assim que você não pode errar, você não tem margem para erro. Você tem que, a não ser que seja um field goal muito longo, as pessoas, digamos, vão perdoar.
A partir de umas 50 e poucas jardas, o pessoal até aceita o cara perder.
Então é uma posição meio ingrata. Se o cara tá ali, tem um field goal para ganhar o jogo de 30 jardas, ele não pode errar.
Não pode pensar em errar.
Ele não pode errar. Então tem que ter o pé na forma ali para...
Cairão tá de parabéns.
Bom, o Cairão da Massa então abriu aí os resultados do domingo, né? A vitória dos Chiefs sobre o Panthers. Tivemos também no domingo a primeira vitória do Texans, fora de casa. O jogo foi lá na Flórida, né? Quase na Georgia, né? Lá em cima, lá no norte da
Jacksonville.
Da Flórida contra o Jaguars. Alguma coisa a acrescentar?
Decepcionante. Seguimos. Os Jaguars. Começou a temporada, fizeram um bom free agent, achava que ia ser um bom time no ano. Pré-temporada foi muito boa, esperava muito mais do Jaguars, decepcionante.
E honestamente eu também, apesar da vitória, apesar de estar na liderança da divisão, esperava muito mais do Houston Texans. Sim. Principalmente do Brock Osweiler, que na intertemporada mendigou ali por 75 milhões de dólares, é boa, né? Mas ficou ali, né, fazendo esse drama todo e não me jogando.
Ganhou
bem.
Ganhou um bom dinheiro. Exato. E tem que provar, tem que mostrar.
Contra os Jaguars, 14 passes acertados em 27 tentados. 99 jardas só, dois touchdowns, nenhuma interceptação, mas ainda assim é pouco.
Porque era contra os Jaguars, né?
Tem isso.
Bloqueio fantástico no extra point, garantindo vitória do Denver Broncos sobre os Saints. Essa imagem foi demais mesmo, né?
Demais.
Foi a imagem da rodada, talvez?
É uma das. Essa rodada foi espetacular.
Escolhemos, né, bem para começar aqui,
sim,
o playbook?
Sim, sim. Uma controvérsia, né? Porque ainda existe a dúvida se pisou fora ou o retornador pisou fora ou não.
Verdade.
Eu acho que pisou. Não consigo ver ele não ter pisado ali fora do campo. Mas, de fato...
A jogada foi desafiada e, mesmo assim, eles mantiveram a chamada do...
Como estava dentro do 2-minute warning, ela foi revisada já por ser um turnover, também por ser um touchdown. Não tinha como desafiar, mas a imagem não era conclusiva, aí prevaleceu a marcação de campo, né?
A Cacau vai gostar de falar dessa aqui, vitória do Rams sobre o Jets, e incrível, o jogo não teve um touchdown sequer. Você que adora o Jets, Cacau? Caiu. Ela acabou de escrever pra mim. Caiu tipo Jets.
Esse é o tipo de jogo que, assim, pra quem não tá ainda muito familiarizado com o futebol americano, não mostra o VT desse jogo.
Isso, não exato. Assista, desencane.
Exato.
Não, porque... Se você tá querendo assistir a NFL nessa temporada, não assista nenhum jogo dos Rams. É muito legal, o Coliseum, eu acho o estádio sensacional, eu adoro, eu gostei da franquia aí pra Los Angeles, porque eu, por mais que eu tivesse carinho por St. Louis, mas o Coliseum é um estádio legal, vale a pena a NFL em Los Angeles, mas o time dos Rams é muito chato de se ver, é muito chato, principalmente pra quem pegou o Todd Gurley.
Pois é, no Fantasy, tipo eu. na verdade eu não peguei, eu troquei, eu fui mais idiota ainda, eu troquei pelo Todd Gurley.
Bom, seguimos por aqui para falar também de um outro jogo que eu diria X, sem grandes destaques, a vitória do Eagles sobre o Falcons em casa.
É, os Eagles tentando ali, faz uma campanha boa, mas ainda é irregular, não dá para apostar muito na equipe dos Eagles em playoff e tudo mais. Pode ser um começo, sim, né? É um time que estava reconstruindo.
Tá 5 vitórias, 4 derrotas em última divisão, pra você ver como essa NFC East tá bem competitiva.
Lembrando que a NFC East ano passado foi uma das divisões mais ridículas que tivemos na...
E esse ano tá bem competitivo. Tá, todo mundo pode classificar, né?
Seguindo os resultados do domingo, nós tivemos vários turnovers que aumentaram o calvário dos Bears em mais uma derrota.
É, Jay Cutler, né? Falar o quê, né? Pra quem torce pros Bears... e as notícias só ficam piores, né? Porque o Jay Cutler vai seguir lá no Chicago, pelo menos até o final da temporada. O Alshon Jeffery, um dos melhores recebedores, agora está suspenso. Foi pego no antidoping, 4 jogos fora. O Long, da linha, também está fora.
Da linha ofensiva está
contundido. As notícias para os Bears, olha, vão de mal a pior.
36-11 para o Buccaneers, só para dar o resultado certinho desse jogo. Tivemos também o nosso querido Mariota com 4 passes para touchdown, liderando o Titans na vitória sobre o Green Bay Packers.
E o que acontece com os Packers, né?
O Packers era apontado na temporada começar como um time candidato aí para o Super Bowl, mas tá tudo uma tragédia, né? Principalmente a defesa, a secundária não consegue ficar saudável, o Clay Matthews está machucado. O Aaron Rodgers não tem jogo corrido, o Aaron Rodgers está tendo que fazer praticamente tudo sozinho e tá errando os passos que ele não errava.
Eles tiveram que improvisar o wide receiver como o running back.
O Ty Montgomery virou running back porque o time não tinha running back para colocar, então tá...
Mas assim, ainda tem chance de playoff porque a divisão tá toda embolada ali, os Vikings começaram bem, começaram a perder um jogo atrás do outro, então ainda tem chance de playoffs ganhando o título da divisão.
Homenagem ao meu amigo Humberto Bal, lá em Boca Raton, lá o torcedor de Miami, tivemos a interceptação do Alonso, que garantiu a vitória do Dolphins sobre o San Diego.
Kiko Alonso, uma
E foram
ótima.
4 interceptações, né?
Isso.
4 interceptações do Philip Rivers. O pior jogo dele temporada, ele tem sido um cara bem constante ao longo da carreira, principalmente nessa temporada. Mas esse jogo acabou indo muito mal, custou uma vitória para o San Diego Chargers e Miami Dolphins ainda segue com esperança de conseguir se classificar para os playoffs.
Miami Dolphins com 4 vitórias consecutivas, que não acontecia desde 2008, quando eles ganharam o título da divisão, que foi o ano que o Brady se machucou e foi o único vácuo ali sem o título do New England Patriots na divisão. E bom, o pessoal dos Dolphins passa a ter uma certa confiança. Era um time que estava para ser montado, que colou uma grande aquisição, né?
Você está falando isso porque você gosta do Humberto, cara.
Mas os Dolphins estão com um timinho. É muito alto e baixo.
Timinho não, meu, ô louco.
É um timinho, porque você está montando. Ah, então é um elenco.
Fase
sabe, você tem muitos problemas, não dá para confiar no Tannehill.
Quer ver? Agora vocês vão reparar que a voz da Cacau mudou. Quer ver? Fala oi pra gente, Cacau.
Olá.
Olha lá.
Voz sexy ao telefone, hein?
Muito sexy, nossa.
Você ouve a gente?
Agora eu tô ouvindo vocês e tô me ouvindo também, tá uma graça.
Maravilhoso, então. Então é assim, você não vai perder nenhum detalhe, nem o que a gente fala, nem o que você fala.
Exatamente, tá muito gostoso.
Eu tô guardando melhor para o fim, hein? Calma, Cacau, que eu tô guardando melhor para o fim. Ainda estou nos resultados de domingo, falando agora do Cardinals, que venceram a 4ª na temporada e foi no chamado estouro do cronômetro.
Os jogos no final de semana, impressionantes, decididos ali, a maioria dos seus jogos, tirando o jogo dos Packers, né? Mas o resto, tudo decidido ali por uma posse de bola. E os Cardinals, que é incrível como o Carson Palmer perde a aposta, né? Ele teve que se vestir de bandeira dos Estados Unidos nesse final de semana.
Já se vestiu de... Ele foi ele que se vestiu dinossauro, de dinossauro.
De dançarina havaiana. É. E é engraçado porque é uma aposta que se faz com... Tem um jogador de linha, né? Um defensor.
Cornerback, tem quarterbacks
que é de lançar bola. E o Carson Palmer sempre perde. Quer dizer, ele é o pior passador do
time
do
dele. Isso é
impressionante isso.
E São Francisco, mais uma derrota. É, já tá brigando, já tá ali. Tá em primeiro colocado na briga pela escolha número 1 do draft do ano que vem.
Tá lá brigando junto ali com os Browns pra conseguir a primeira escolha.
Flag! Opa! Tem falta na jogada!
Essa é uma... Obrigado. É o Everaldo Marques, a voz das vinhetas, tá?
Vou reclamar da falta.
Por que teve uma falta na jogada? Pra você que tá ouvindo o playbook pela primeira vez. Porque eu me perdi, não sei do que vocês estão falando agora, de aposta, quem aposta com quem, veste de bandeira dos Estados Unidos. Quando acontecer esses momentos, eu vou dar aqui um toque aqui no Yami e falar, joga a bandeira aí, joga o flag. Joga de novo aí a bandeira, por favor, Yami.
Flag! Opa! Tem falta na jogada!
Parece a NFL mesmo, tem muita falta na jogada. Flag. Ultimamente, né?
Flag, flag, flag! Eu não entendi nada. Quem tá pagando a aposta do quê? Se vestindo do quê?
O Carson Palmer, que é o quarterback dos Cardinals.
Tá.
Ele...
A gente tava falando só da vitória do Cardinals sobre o 49ers, que já perdeu 8.
Isso.
8.
É, tá bom.
6, 8. Tá. E aí, vamos lá.
Não, e aí os Cardinals, que tem o quarterback, que antes do jogo ele vai pro aquecimento e toda semana... Tem um perdedor de uma aposta. E a aposta acontece, tem o Carson Palmer, tem o quarterback reserva, tem um cornerback, tem defensores. E assim, quem perder a aposta, que consiste, obviamente, num jogo de acertar...
Mas quem
de
faz a aposta são eles.
São eles.
São aposta entre eles.
Uma brincadeirinha de final de treino, sabe? Ó, tá. Tem que acertar a bola no cesto de lixo.
Tá.
Né? E assim, geralmente é uma brincadeira que com relação a um passe. Então você espera que seu quarterback titular seja o melhor passador do seu time. E o Carson Palmer toda semana perde essa aposta. O Carson Palmer já foi fazer o aquecimento vestido de bandeira dos Estados Unidos.
Vestido de Tiranossauro Rex.
Tiranossauro Rex, de dançarina havaiana. Toda semana ele perde a aposta.
Entendi.
Ou seja, ele é o pior passador do time.
Ah, bom. Agora entendi. Você entendeu também, né, Cacau?
Entendi. Eu vi as fotos, acho que na segunda-feira. É muito engraçado, Cacau. Estava até tentando pegar aqui para te mandar.
Mande. Bom, então é essa é a ideia do flag, tá bom? Ou da flag. Sim. Ela vai entrar no meio do jogo.
É, vai ser uma flag melhor do que a da NFL, que ultimamente tem sido muita flag.
Aliás, deixa eu agradecer novamente a Everaldo Marques, que é a voz das nossas vinhetas, com exceção do tradutor que nós usamos, a nossa querida...
Eu pensei que fosse ele, meu.
Querida
Google Translator. Bom, seguindo com os resultados de domingo, já falando, não, ainda não foi o Sunday Night Football, mas no domingo nós tivemos em Pittsburgh aquele fake spike do Big Ben no final do jogo. Aí, pô, beleza, vai dar Steelers. Mas aí uma corrida no fim do Elliott, como é que é o primeiro nome dele?
Ezekiel Elliott.
A 9 segundos do fim, mais um jogo decidido, como você falou, né, Rafa, no finalzinho. E a oitava vitória dos Cowboys.
Foram 7 viradas de placar durante essa partida.
Foi um jogaço.
Um jogo espetacular.
Duas,
acho que o melhor jogo da rodada, não?
Exato. Acho que esse e o Sunday Night foram os melhores. E pra quem não tá muito habituado com futebol americano, esse foi o jogo que une duas das franquias mais históricas da NFL. O maior vencedor do Super Bowl, que é o Pittsburgh Steelers, com 6 títulos.
E o segundo maior,
que é o Dallas Cowboys. E é o time de mais torcida nos Estados Unidos. Então... Assim, é um clássico de peso, assim, digamos.
Boa. E para fechar o domingo, aí sim, o Sunday Night Football. Não vou deixar o Rafael falar, não. Fala você, vai, Faldão. A vitória do Seahawks sobre o Patriots.
Que isso.
Encerrando a série invicta do Tom Brady, que entrou na partida da quinta semana,
isso,
certo?
Isso.
Exato. Ainda não tinha
por
perdido
conta
ainda
da suspensão.
E ele não tinha lançado uma interceptação, né? Ele
lançou uma interceptação. Agora. Foi a reedição do Super Bowl de 2 anos atrás. Aquele Super Bowl que o Seattle Seahawks foi muito criticado porque tinha chance de ganhar o jogo. Chegando na linha de uma jarda, segunda pro gol,
segunda linha de uma jarda.
Foi tentar o passe, o Butler conseguiu a interceptação, os Patriots foram campeões. E aí esse jogo final dele também foi bem equilibrado. Seattle fez um touchdown, foi para conversão de dois pontos para deixar o jogo, tentar deixar o jogo em...
Já matava o jogo,
já deixava uma diferença de 9 pontos. Não conseguiu, né? E aí a bola foi pro New England Patriots, Tom Brady conseguiu conduzir o time de novo até a linha de uma jarda ali. Tentou 4 vezes e não conseguiu, né? E aí acho que justamente está o erro. O Bellatini pode falar muito mais pelo lado torcedor ali, que o quão frustrante é, porque chegar na linha de majada e não conseguir anotar o touchdown. Tentaram 2 vezes, se não me engano, o quarterback sneak, né? Com o Tom Brady, um cara de 39 anos tentar
o sneak. Mas o quarterback sneak, que é antes que role a falta. Antes que role a falta.
Você viu a minha cara de interrogação.
O quarterback sneak é justamente quando assim, a bola vai direto pro quarterback, né? Na hora que sai o snap, ó, o quarterback já recebe a bola e ele já direto tenta conseguir aquela jardinha que falta. Ele se joga atrás do center e tenta isso daí. O Tom Brady tem sucesso nos quarterback sneaks 90% das tentativas que ele faz. Ele dá muito certo nisso daí. Só que eu considero que errou. Você tinha ali o LeGarrette Blount, que é um...
Tá tendo uma temporada sensacional,
que é um monstro.
E já tinha anotado, se não me engano, 2 ou 3 touchdowns no jogo.
Três touchdowns no jogo foram do LeGarrette Blount. Você tinha o Yevlin, que é o fullback dos Patriots, que é também um monstro. Você podia fazer uma formação I ali com o Gronkowski na frente. Quer dizer, dava pra empurrar todo mundo e conseguir fazer esse touchdown. Umas escolhas questionáveis, né? Não considero questionável a última escolha.
E essa chamada é dele ou é do Belichick?
É o trio, né? Tem o coordenador ofensivo, você tem o Bill Belichick e o Tom Brady já tem experiência suficiente para ele.
O quarterback, eles têm um ponto eletrônico no capacete deles, né? Sim. Eles podem se comunicar com os técnicos. Mas muitas vezes, por exemplo, quem acompanha a carreira do Peyton Manning sabe que o Peyton Manning adorava mudar a jogada ali na linha de scrimmage. Por quê? Porque o quarterback tá olhando a defesa. Então, se ele vê algo que ele não gosta e a chamada foi feita de uma forma que não se adapte à defesa adversária, ele vai lá e muda a jogada em cima da hora. Então, o quarterback, digamos, tem a palavra final ali na hora de definir a jogada.
Me deu a impressão que o Brady queria fazer aquele touchdown.
Tá.
A impressão para mim é que ele queria fazer aquele touchdown. Por isso que ele foi 2 vezes pro sneak.
Bom, e fechando a semana 10, no Monday Night Football, nós tivemos a Thriller Night. O Odell Beckham Jr. dançando a lá Michael Jackson. O Eli Manning arriscando uma quarta descida e uma vitória emocionante do Giants da Cacau. É a quarta seguida dos Giants, 21-20 sobre o Cincinnati Bengals. Fala do jogo, Cacau.
Esse jogo começou, achei que ia ser um jogo dos ataques, de muitos pontos. As duas primeiras campanhas, as duas equipes foram fantásticas, terminaram em touchdown. Mas aí as defesas tomaram conta, o que também não é uma coisa ruim de se ver. Foi realmente muito emocionante o jogo. E a partida foi bem... Acho que a gente ganhou essa... O Giants ganhou essa partida ali nessa quarta descida que arriscaram. Muita gente começou a diferenciar o Tom Coughlin, que era o nosso treinador até temporada passada, do Ben McAdoo. E falando que ele jamais teria arriscado essa quarta descida. Deu certo, se não tivesse dado, podia ter criado um grande problema ali pro técnico, pro Eli Manning, mas acabou tudo bem. Agora já se fala, inclusive, de Super Bowl entre os jogadores.
E você acredita?
Ah, tem que acreditar, né?
Vai dizer
é que assim,
que não.
Pelo histórico do Giants, do Super Bowl, os dois últimos Super Bowls foram com times que não se esperava muito deles. E foram duas vitórias maiúsculas no Super Bowl contra o melhor quarterback, talvez, de todos os tempos. Então, pode ser que aconteça, pode ser que não.
Vamos seguir então aqui com o nosso playbook depois do resumo da rodada da semana 10. Tem mais um quadro estreando aqui no nosso primeiro podcast. Ice cream, alert, 654, Jose, ok? 1-0. Brown, Richmond, 96-double,
96-double. Check out, what a player, Japan. Audi Ball, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage. On the Buffalo, tick-tick, Omaha,
which one is it? Oh my
É legal que o Faldão já tinha dado a deixa aqui. É, falamos de Peyton Manning e ele é a voz junto com o Everaldo Marques.
Omaha, Omaha.
É, e é justamente o Audible, como me ensinou a Cacau, antes não fui eu que falei, não, tô falando aqui como quem manja muito, a Cacau me ensinou. É justamente a chamada do quarterback ali, talvez mudando a jogada
na linha de scrimmage.
Na linha de scrimmage, um pouco antes dela ser realizada. E aí escolhemos o Peyton Manning como homenagem, porque fala bastante e tem esses sons legais. O Audible é o quadro que a gente traz notícias que estão repercutindo nesta semana. O que você conta aí, Faldão?
Acho que a notícia que mais repercutiu nos últimos dias, principalmente se tratar do Dallas Cowboys, como eu citei, é o time de mais torcida nos Estados Unidos. O apelido do Dallas Cowboys é America's Team, né? Tipo, é o time da América. O Dallas Cowboys, Tony Romo já está saudável, já está em condições de jogo, mas o time resolveu, para a semana 11, nomear como titular o quarterback Dak Prescott. Calouro Dak Prescott vem fazendo um excelente trabalho, 8 vitórias, 1 derrota, lançou apenas 2 interceptações, 14 touchdowns, então digamos assim que ele fez por merecer essa titularidade. E o Tony Romo foi ali, né, dar a sua opinião sobre... Foi na coletiva dar a sua opinião sobre a opção da comissão técnica, né? E...
Gostou? Romo,
ele não gostou, mas ele respeitou muito, isso que eu achei legal, ele foi até meio emotivo ali, né? Falou que na NFL nada vem de graça, você tem que merecer tudo. E o Prescott mereceu, e é por isso que ele tá lá. Ele falou, o lado competitivo dele lamenta, mas ele entendeu a decisão da comissão técnica, né?
É muito legal mesmo. E eu vi uma reportagem da ESPN americana, Cacau, mostrando como os torcedores também estavam divididos. E muitos dos torcedores que eles entrevistavam ali usavam a camisa do Tony Romo, número 9, né?
Isso.
Número 9. Diga aí, Cacau.
Sim, não dá para entender muito bem assim a fixação com o Tony Romo. Ele é um bom quarterback, mas nunca ganhou nada. Assim, ele machuca demais, né? Muita lesão, fica muito tempo fora do time. Então, com certeza, acho que a única decisão lógica seria manter o Dak Prescott, mas aí a torcida entra, que nem o Bellatini falou, na época do Tom Brady, também teve certa resistência. A torcida se apega um pouco ao quarterback, que é talvez o principal jogador do time. Mas já começa a se especular agora, depois da declaração do Romo, até porque quem vê o vídeo consegue sentir o incômodo dele, bastante. E começa a especular que o time que ele vai jogar na temporada que vem.
E ele é o jogador mais bem pago do time. Tem isso também.
Eu acho que assim, não tem como você tirar o Dak Prescott nesse momento, porque o Prescott, o time tá funcionando. O time tá 8-1, sendo que a derrota que teve ainda foi pela aquela besteira do cara não sair de campo, faltando poucos segundos, que ele poderia ter chutado um
contra
futebol,
os Giants.
Contra os Giants na primeira semana. Quer dizer, podia estar 9-0 tranquilamente, não surpreenderia. Mas o Tony Romo, a última temporada que ele fez mais completa, nem foi completa, ele perdeu ainda um jogo, foi 2014, que ele levou o time até os playoffs, no divisional, né, na segunda rodada dos playoffs, e perdeu...
Diriam que foi uma decisão muito
de maneira controversa,
né? Foi uma recepção do Dez Bryant, que a bola foi recepcionada, não, então fica aquela dúvida toda, mas... Ele tinha feito um bom trabalho. Aí, ano passado, ele se machucou de novo. Ele é um jogador que se machuca bastante. O pessoal questionava muito o Tony Romo por não ser clutcher, né? Por não chegar na hora da decisão. Foram 3 anos seguidos que o último jogo, se ganhar, tá nos playoffs, e ele ia lá e perdia aquele jogo. Mas ele não é um quarterback de todo ruim. Eu acho que ele tem muito espaço na liga ainda. Se ele decidir pro ano que vem, ele não estar ali em Dallas, ele vai ter...
Putz. Só ressaltar que ele tem 36 anos, ele não é mais
nenhum
menino.
Não é nenhum garoto mais, mas mesmo assim, ele tem espaço para jogar...
No... Chicago Bears
Cleveland Browns. É que o Cleveland Browns jogar lá é meio perigoso, viu, cara? A chance de você morrer sendo quarterback do Cleveland Browns é bem grande, porque eles matam um por semana. É um por semana que sai machucado e olha...
Zica, hein?
Tony Romo já não é dos mais resistentes na visão, né?
Então, mas tem muitos times que adorariam ter o Tony Romo, e ele pode ter um papel fundamental pro Prescott, com o Dallas indo pros playoffs, de fazer um papel fundamental no banco de reservas também, tá? Tem uma cena, uma imagem legal que mostraram que ao mesmo tempo o Prescott chamando uma jogada e o Tony Romo está na lateral do campo. Antes da jogada do snap acontecer, o Romo já faz uma cara que não vai dar certo. E aí mostra a jogada não deu certo. Porque o Romo tem muita experiência e ele consegue ler a defesa. Mesmo fora do campo, ele leu que aquela formação não daria certo. Então ele pode, se ele topar esse papel, ajudar muito o desenvolvimento do Dak Prescott.
Bom, já que falamos de Tony Romo, falamos do Dallas Cowboys, seguimos aqui com outro segmento.
Football League, para quem tem fome dos sabores da América. Football League.
E eu estou morrendo de fome, não sei vocês.
Eu também.
Muita.
Vocês comeriam nesse momento?
Estou comendo aqui.
É, obrigado, viu, Cacau?
Ah, legal. Não precisa jogar na cara, né?
É. Você vai ter azia.
Mas não.
É, vocês comeriam agora, provavelmente, uma costelinha agora? Ribs.
Molho barbecue.
Ribs on barb.
Nossa senhora.
Que é um dos pratos tradicionais do Dallas Cowboys. Eu trouxe aqui o Football League. É quando a gente vai fazer sempre o link, né, da cultura local ou relacionado ao time e a gastronomia, que é a parte que eu gosto bastante. E aí você vai dizer, bom, você vai me ensinar a receita? Vai, pega aí o bloquinho, vamos lá, atenção, anote aí. 200, não vou fazer isso.
Você vai trazer o prato aqui para o programa?
Também não vou fazer isso.
Ah, então
não. A gente pode pensar depois, estava falando aqui fora do ar, num evento para a gente juntar isso, né?
Eu topo.
Vamos, ou então a gente pode fazer uma campanha no Twitter, se alcançar tantos compartilhamentos, a gente faz um evento, faz costela, pode ser?
Bom.
Mas só para dizer o seguinte, e aí que eu então, bom, tá bom, e aí você só vai falar que no Texas se come costela, legal. Pô, puta ensinamento, hein? Fiquei estudando a semana inteira para falar isso. O que eu achei legal de trazer é contar um pouco como eu gosto de fazer costela.
Bom.
Pode ser assim?
É, eu tô com fome. É. Se você pudesse vai fazer, seria bom. Melhor.
O segredo da costela, além de você comprar uma boa costela de porco, né? É, porque você tem a costela alta, a costela baixa, mas não vou entrar nesses pormenores, porque a gente não tem margem aqui também para falar essa ou aquela. Conversa com um bom açougueiro que ele vai te indicar uma
e
boa
tem que
costela.
Ser de porco, não
é
de vaca.
Não, é de porco. E aí tem a história, e aí também dependendo do tamanho do porco, você tem menor, você tem aquela baby rib, você tem... Aí são variações do tipo da costela. Mas a graça da costela é deixar cozinhar muito tempo. Se for na brasa, melhor ainda. Né? Na churrasqueira, coberta, deixando até 4 horas. Porque daí vai ser aquela que você vai puxar o osso e a carne vai sair para um lado.
Posso perguntar uma dúvida,
favor,
ao chefe? Eu,
favor.
como churrasqueiro de fim de semana, tem uma determinada altura que você precisa deixar da brasa, né? Você não pode deixar ela muito perto.
Não, exatamente. Fogo baixo, ou se o fogo estiver alto, você deixa ela alta para justamente ela cozinhar num fogo bem baixo. E o legal, a outra dica que eu ia falar, é fazer em 3 processos. O primeiro processo é tudo seco. Todo tempero seco que você gostar. Então, por exemplo, eu uso mostarda em pó, alho em pó, cominho, páprica, própria pimenta preta ou branca e sal, tudo seco na primeira etapa. Fecha no papel alumínio e deixa lá. Uma hora e meia depois, abre e aí você vai para os condimentos líquidos. Eu gosto de usar mostarda, de novo, adoro usar mostarda para tudo, costumo dizer que é o segredo da vida, é a mostarda. Você pode passar também, e aí tem muito a ver com a cultura americana, mel. Né? Uhum. Tem gente que faz na parte seca açúcar mascavo. Uhum. Se você não fez açúcar mascavo nessa hora, você usa mel, besunta mesmo de mel, fecha.
Besuntado.
Besunta, fecha no papel alumínio mais uma hora. A última etapa é a penúltima etapa é onde entra o barbecue, o molho. Que eu também não vou ficar ensinando aqui como é que faz, tem um monte de receita, mas eu compro.
É assim.
Eu compro, pronto. Tem vários bons prontos.
Tem muito bons.
Né? Besunta com barbecue, fecha. Barbecue, enfim, como você quiser dizer, deixa mais uma hora. E aí, na última etapa, propriamente sem o papel alumínio, só para formar mesmo uma crosta. Aí, meu, corre pro abraço.
Nossa
Serve
senhora.
Com milho, você pode servir com, né, se quiser fazer bem americano, né, bem típico americano, mas a ideia é fazer mais uma camada de molho, né, de molho barbecue, para você se lambuzar todo. Essa é a graça. Bora comer uma agora?
Nossa senhora.
Cara, eu tô com muita fome. Não vai dar certo isso, cara. Não vai dar certo.
Que péssima ideia.
O que você tá comendo aí, Cacau? Só pra gente ficar com vontade.
Não, eu tava comendo cereal.
Café da manhã essa hora? Ô, beleza, hein?
Ah, como tá fácil, viu?
Tá de licença, né?
Tá de cama, poxa.
Ai, ai. Bom, estamos caminhando pro final aqui, mas tem mais coisa ainda no playbook.
Fantasy Football.
Cotações do mercado, Fantasy Football. Eu não jogo, mas se eu quiser entrar agora, é bobagem, né?
Não, é.
Nem dá, não.
Nossa, nem dá, né?
Pegar no começo da temporada mesmo. Tá. E aí é legal, porque aí você junta o pessoal, monta uma liga. O Faldon já tô, sei lá,
nós
eu
estamos
tô,
em. Estamos
três,
em.
Três anos já que eu tô jogando com o Faldon numa liga, mas jogava em outras ligas já, e é muito legal. Eu recomendo muito pra gostar, porque você passa a assistir também
sim,
todos os jogos.
Exato,
né?
E ele meio que assim, ele te força às vezes a dar atenção pra aquele jogo que você não ia dar atenção. Então, por exemplo.
Sabe aquele Baltimore Ravens e Cleveland Browns na quinta-feira à noite, às 11h30 da noite?
Eu assisti porque eu tava com o Joe Flacco no meu time, então eu queria ver e falar. Entendi. Mas tem superstição também. Geralmente, quando eu assisto o jogo do cara que tá no meu time do Fantasy.
Eu não posso assistir no Monday Night. Monday Night, se eu assistir, dá azar. Certo.
Bom, mas eu tenho uma discussão sempre lá na redação, quando tá rolando rodada do Campeonato Brasileiro de futebol. O que acontece? Eu não me conformo com isso. Eu sei que um monte de gente joga cartola. Não é que eu não me conformo de jogar cartola, né? Eu não jogo. Mas eu não me conformo que eu vejo torcedores de determinados times, às vezes,
torcer pro rival,
se conformando a pelo menos o meu time perdeu, mas o fulano marcou. Sério, uma vez eu tava saindo do estádio do meu time de futebol, numa das poucas derrotas desse ano, que eu assisti em loco.
O América Mineiro?
Não. E aí... O camarada do meu lado virou e falou assim, mas pelo menos o Fábio Santos deu o passe. Eu já falei o time que tava ganhando, né, do outro lado. O Fábio Santos deu o passe, sério, eu quis voar no pescoço do cara. Então tudo isso pra dizer o seguinte, no Fantasy da NFL também tem isso, você escala caras do Patriots ou quem então, vai jogar contra o Patriots?
Tem exemplo. Uma diferença grande, né, que no Cartola você escolhe um time por semana e nós dois podemos ter o mesmo jogador. No Fantasy da NFL, não. Você tem que draftar esses jogadores. Você,
o legal é que você faz um draft que nem é o draft da NFL. Isso. Você junta todo mundo ali no mesmo horário, então, tem a lista de jogadores e
se vai. Se eu peguei aquele jogador no começo da temporada, ele só é meu. A não ser que eu troque com alguém.
Dentro das regras de trade.
Da sua liga.
Dentro da minha liga, ele só é meu. Ele vai jogar pro meu time. Então, em certos momentos, tem a situação. Por exemplo, eu tinha jogador do Seattle Seahawks enfrentando os Patriots no final de semana. Eu falava, pô, não passe pra ninguém, que ninguém acerte, mas se for pra acertar, que acerte pelo menos pra aquele cara lá, que pelo menos é do meu Fantasy, pode ajudar. Mas eu prefiro, lógico, ganhar na vida real do que ganhar no Fantasy. Mas é legal porque você não fica mudando, você não joga contra o seu time, digamos assim. Você pode ter, por um acaso, um jogador ali.
E quais são as boas da semana aí? Olha, na semana 11.
Como sempre, lógico, nessa altura do campeonato... Quem tem o Ezekiel Elliott já tá com ele na mão e não libera por nada, que é o running back do Dallas Cowboys, porque a linha ofensiva do Dallas Cowboys é muito boa e permite que ele faça muita corrida de fato, então não tem como dizer ir contra isso daí. Assim como quem tem o Antonio Brown, que nessa semana deve estar muito mais do que contente e tem que escalar de qualquer jeito, porque enfrenta o Cleveland Browns. Então a chance do Antonio Brown fazer 30 pontos é enorme, ele vai receber passe. Assim quem tem o Big Ben, se tem o Big Ben, escale o Big Ben. Não deixe de fora de forma alguma, porque enfrenta o Cleveland Browns é barbada. Né? Mas lógico, você tem alguns nomes que são interessantes dar uma olhada. O Dion Lewis, running back dos Patriots, está voltando. Então tem muita gente que esqueceu ele ali na lixeira porque estava machucado. E às vezes está de bobeira ainda lá na sua liga. Assim como o Thomas Rawls, que está voltando lá para o Seattle Seahawks. Thomas Rawls voltando não quer dizer que o Prozise, que fez uma boa partida contra os Patriots, vai ser esquecido. Ele ganhou a disputa ali, mandaram embora o...
Christine Michael.
Quer dizer, ele foi eleito o segundo running back do Seattle Seahawks. Então tem chance de ter aquela terceira descida, ele ter a oportunidade e somar alguns pontinhos é interessante. Assim como é interessante, se você não tem o Martellus Bennett no seu time, tight end do New England Patriots, o Rob Gronkowski se machucou mais uma vez. Então o Bennett passa a ser de novo o tight end principal da equipe, né?
O Martellus Bennett é o cara que você nunca pode jogar fora, porque o Gronkowski, ele vive se machucando, e quando ele se machuca...
Ele é um cara bom, mesmo quando o Gronkowski tá lá.
E o Bennett pontua bastante, né? Eu tô com ele nas minhas...
Sim, acho que o primeiro jogo que o segundo jogo que o Gronkowski voltou, o Bennett...
Contra o Cleveland Browns, ele fez 3 touchdowns.
O Gronkowski está para o futebol americano e para o Patriots, como o Hildo está para o Corinthians e para o futebol.
Pode ser uma comparação.
O Sávio estava lá na década de 90, para que é um pouquinho mais velho.
O Valdívia ali, porque é o cara que resolve o jogo quando está em campo, mas, putz, para ele estar em campo é um...
É o Hildo, é sacaneia, né, meu?
Você está falando que o Hildo não resolve?
Resolve. Depende do
produto que você está torcendo. Nós vamos sair do playbook e nós vamos pro livro de tática, que ninguém tem, né? Diga-se passagem, como diria o outro comentarista.
Ah, pranchetinha do Joel seria o programa nosso.
Tá bom. Vamos caminhar pro final, então, vai? Do playbook.
Ô, Conta, só um comentário.
2-minute warning. O jogo está perto do fim.
A gente não combinou. Fala, Cacau. Desculpa, te cortamos.
Desculpa.
Aqui.
Não, só que o Belatini falou que, não, que a gente não joga contra o nosso time no Fantasy, né? Mas tem um outro porém. A gente joga com o nosso time. Eu, por exemplo, me dou muito mal no Fantasy. Porque eu insisto em colocar como titular Eli Manning, insisto em colocar o Vitor Cruz. E essas coisas não dão muito certo.
O Fantasy, ele é tipo um mercado de ações. Você não pode ter paixão.
Você não pode ter paixão. Senão você perde dinheiro.
É isso aí.
Bom, como destaques finais aqui, que é o 2-minute warning, que a gente ouviu aí na vinheta, eu vou passar a rodada 11, a semana 11. E aí vocês, a gente tá bem em cima aqui do laço, se vocês quiserem rápidos pitacos. Mas vamos lá, a rodada começa nesta quinta, o Thursday Night Football tem o Saints visitando o Panthers, o Carolina Panthers.
Esperem muitos pontos desse jogo.
Isso, tiroteia.
No domingo, os jogos do domingo, o Browns vai receber o Steelers, a gente até falou há pouco aqui.
Muitos pontos também.
Muitos pontos, só que de um lado só, os Steelers.
O time de melhor campanha até aqui na NFL, o Cowboys, vai receber o Baltimore Ravens. Nós temos o Jaguars jogando contra o Lions. O jogo é em Detroit. Certo? O Titans vai visitar o Indianapolis Colts. O Buffalo Bills vai visitar o Cincinnati Bengals. O Buccaneers vai visitar o Chiefs, lá do Cairo. O Bears vai visitar o Giants, da Cacau. Expectativa para o jogo. Quinta vitória seguida, Cacau?
Precisa, né? Contra o Bears, precisa.
O Cardinals vai visitar o Vikings. O Dolphins vai jogar contra o Rams. Chance de emplacar aqui, mais um.
Placar baixo, né? Chance de emplacar é muito baixo.
E mais emplacando?
É difícil prever, porque os Rams, nossa, é difícil prever qualquer coisa.
Né? O Patriots vai jogar contra o 49ers, em outra época diríamos que era um clássico.
Isso é uma coisa legal.
Na verdade, não, porque quando o 49ers estava em alta, o Patriots ainda não era a potência que é hoje. Né?
Então... Não, mas é uma coisa legal, né? Porque tem dois jogadores dos Patriots que são declarados torcedores dos 49ers. Né? O Tom Brady, que comprava o ingresso e ia assistir o jogo no Candlestick ainda, e o Julian Edelman, recebedor, quer dizer, a melhor dupla ali. De passador para recebedor ali, eles torcem para os 49ers. Imagina isso no Brasil.
O 49ers tem 8 derrotas, né? O time que mais perdeu.
8 derrotas, 1 vitória. Primeiro colocado se inverter a tabela.
É a campanha oposta dos Patriots. Agora tem 2 derrotas. Mas...
Temos ainda o Eagles, time que eu gosto muito da cor, viu? Tem um boné bem bonito, que a Cacau adorou também. Vai visitar o Seahawks.
Bom jogo.
Certo?
Bom jogo.
E nós temos no Sunday Night Football o Packers visitando a capital dos Estados Unidos contra o Redskins.
Ainda está na semana 11, mas eu diria que é meio que de vida ou morte para o Green Bay Packers. Se começar a ficar 4-6 ali...
Principalmente
para
o head coach, né?
Exato.
É.
Mike McCarthy. Começar
já está sendo ameaçado.
Vai começar a ficar difícil.
E na segunda-feira nós temos o Texans visitando o Raiders.
Na verdade, não vai estar visitando. Eles vão os dois vão estar visitando
o jogo
México.
México. É isso, é um jogo internacional.
É um jogo bem legal. E... vai ser legal assistir. O estádio vai estar lotado, né?
É, e justo momentos após a eleição de Donald Trump,
pois é.
A NFL vai para o México e talvez nunca mais volte.
Ou então não consiga voltar por causa do muro,
vai ter um
olha
muro,
lá,
né?
Aí semana que vem você podia trazer um prato mexicano em...
Pode ser uma boa. Você sabe que tem um dos pratos que eu pesquisei, que eu fui aprender para falar do Futebol League, é o Mission Burrito, que é em homenagem ao 49ers, porque se come muito burrito em São Francisco. Vou contar a história então semana que vem, beleza?
Beleza.
Tudo bem que vocês estavam falando do jogo da segunda-feira, mas Vamos falar de México, então, em homenagem ao jogo internacional.
Sim, bom, é a primeira Monday vez, Night, né? É o primeiro Monday Night.
Não,
é o segundo jogo no México.
É o segundo.
O outro foi em 2005.
É, tem a International Series que acontece em Londres, mas é o primeiro Monday Night acontecendo fora dos Estados Unidos. O Monday Night é um dos programas mais tradicionais do esporte americano.
Sabe o que vai ser engraçado? Porque por causa do fuso horário vai ser Monday Night, mas provavelmente vai estar claro no México, né? Então vai ser o Monday Night com sol.
Monday Night, horário de verão. Bom, gente, vamos então encerrar aqui esse primeiro podcast, esse primeiro episódio do Playbook. Espero que você que baixou ou que está ouvindo aí aqui na página da Central 3 tenha gostado. A gente não tem um canal ainda oficial para receber mensagens, mas eu coloco também na postagem que você lê em cima aí os nossos arrobas no Twitter. Mas falando aqui, o meu é o Conca, C-O-N-K-A. Você pode me achar lá. O seu, Faldon?
Gustavo Faldon.
E o seu, Bellatini?
Rafa Bellatini. Bellatini com dois T's.
Tudo junto.
Isso.
É, e o seu, Cacau?
É Cal, _. C-A-U, _.
Dois underlines. Eu já tô especial.
Dois.
Então você pode mandar mensagem pra gente ou aqui mesmo na página da Central 3. E aí a gente vai criar esse canal de comunicação para dúvidas, críticas, sugestão até de pratos aí pro Football League. Também pode mandar.
Se quiser mandar
pra
prato aqui pra gente também.
Também aceitamos.
Pode mandar também. Pode mandar, aceitamos. Mas tenta mandar na hora que a gente tá gravando aqui, né? Senão o Yamin vai ficar com tudo. Bom, quero aproveitar o encerramento do Playbook e mais uma vez agradecer a equipe da Central 3, através do Leandro Yamin, através do Paulo Júnior, através do Chico Patti, que nos abriram esse espaço aqui, compraram a ideia logo de cara, gostaram dessa ideia desse podcast, do Playbook, que é para todos os fãs de NFL, do nível hard ao nível iniciante. Espalhe, compartilhe, espalhe por aí essa ideia, o Playbook volta na próxima semana. Faldão, brigadão, hein, velho?
Obrigado, Conca, obrigado, Bellatini, obrigado, Yamin, e obrigado, Cacau.
Valeu, Rafa.
Obrigado a todos. Um grande abraço.
Cacau, valeu, muito obrigado.
Se recupera, hein? Na próxima você vai estar aqui com a gente, hein?
Na próxima eu tô aí.
Então é isso, o Playbook fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais um episódio. Até mais, gente.